nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção de Direnor que lhe dá a conhecer semanalmente o que de melhor se faz e acontece aqui na região. Já lá vão quase 30 anos. Hoje, na primeira hora, seguimos viagem pelo Conselho de Vila Verde, desta vez com destaque para o Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Atiães. Já na segunda parte do programa, trazemos à antena a primeira edição do DUME, Capital Sueva, uma iniciativa que pretende, ao longo deste fim de semana, divulgar a história de um povo ainda pouco conhecido que em DUME construiu uma enorme basílica. Bons motivos, então, para que fique desse lado na nossa companhia até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Atiães, Vila Verde, e a primeira edição de DUME, Capital Sueva.
Com o apoio
Grupo Giga Carnes, com explorações próprias. Estamos ao seu serviço com lojas em Braga e em Moura, Vila Verde.
Elos Dantas, serviços de construção civil e moradias para venda. Estamos na Laje, Vila Verde.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Para começar, centremo-nos nas nossas tradições e na cultura popular com o Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Atiães.
O gosto pelos cantares e danças do antigamente, herança dos antepassados ligada aos cultivos e trabalhos campestres que ocupavam o cotidiano da freguesia de Atiães, foi o mote para, em 2004, um grupo de educadoras da freguesia, conjuntamente com as suas crianças do ensino pré-escolar, fundarem um grupo folclórico. Assim nasceu o Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Atiães, com o grande objetivo de recuperar cantigas tradicionais do povo, associadas às tradicionais malhadas, fainas do linho, desfolhadas nas eiras e vindimas. Formado inicialmente por 35 a 40 elementos, obteve de imediato uma grande adesão, sendo atualmente constituído por 6 dezenas de pessoas. Tendo como atividade a representação de vivências culturais dos seus antepassados, tem desenvolvido um trabalho notável, através da participação em diversos eventos, não só regionais, como também a nível nacional. Como pontos altos deste percurso, de quase 20 anos, o grupo destaca a sua participação em 2022 na Festa das Colheitas em Vila Verde, os inúmeros convívios e atividades anuais que realiza, bem como a recriação de uma cegada gravada em DVD e a gravação de um CD com as suas músicas. Volvidas quase 2 décadas desde a sua fundação, são na atualidade reconhecidos pelo seu valor cultural. Para o futuro, pretendem continuar a proporcionar a todos os elementos que o compõem e a toda a comunidade momentos de lazer e convívio, criando condições para assim se continuar a preservar a cultura e tradições da região.
E muito mais já então para descobrir sobre este grupo infantil e juvenil. Para isso, comigo já se encontram os nossos convidados que passo a apresentar. Comigo já está então a Marta Pereira, presidente do Grupo Infantil e Juvenil aqui de Santiago de Atiães. Encontra-se a cumprir o primeiro mandato desde outubro de 2022. Está no grupo desde os 4 anos, juntamente com a Marta Silva e com o João Pereira. Marta tem 22 anos, é natural de Atiães, reside em Escariz, Salmamed, licenciada em Gestão e encontra-se a fazer pós-graduação em Contabilidade no Porto. Muito bem, bom dia Marta, bem-vinda ao nosso programa. Também já está connosco o Fernando Sousa, mais conhecido por Fernandinho. Tem 24 anos, é o vice-presidente também do grupo, tocador de concertina, é natural de Vilar das Almas e profissionalmente é engenheiro mecânico. Também José Manuel Pereira, cantador principal do grupo, um dos fundadores também, foi o seu primeiro presidente, cargo que exerceu ao longo de muitos anos. Tem 51 anos, vive em Escariz, São Mamed, e sempre foi uma pessoa muito ligada ao movimento associativo. Ainda está connosco a Helena Peixoto, integrante também no coro do grupo, tem 42 anos, é assistente técnica no Agrupamento de Escolas de Panoias, cá em Braga. Está também com cedência de interesse público na Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. É ainda a secretária da Junta de Freguesia de Adiães desde 2021. Então, bem-vindo aos quatro por nos fazerem companhia aqui hoje na nossa emissão, que, de facto, damos destaque ao vosso grupo infantil e juvenil de Santiago de Adiães, que em breve está quase a completar 20 anos, 19 anos de atividade, para ser mais concreta. E vou então começar pela nossa presidente, a Marta Pereira, jovem presidente aqui deste grupo, e pelo que eu acabei de dizer, entrou muito pequenina neste grupo, que é muito vocacionado para a juventude, para as crianças, não é? Aqui no folclore. O que é que se recorda dessa altura, não é? Tinha apenas 4 anos. Lembra-se de como é que foi esses primeiros tempos? Era ainda uma menina pequenina?
Sim, bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. E antes de mais, obrigada pelo convite que nos foi feito. Exatamente, eu comecei no grupo com 4 anos. O grupo começou através do jardim de infância. Eu andava nesse jardim de infância e todos aqueles que andavam no jardim fizeram parte do grupo. Entretanto, fiquei lá eu, de todos aqueles que inicialmente estavam lá comigo. Foi engraçado, e é engraçado ainda, porque a maior parte das pessoas que começou comigo na altura, as mais velhas, ainda continuam lá. E portanto eu cresci com elas, não é? Tenho 22, tinha 4 anos, cresci com elas. A minha vida foi feita dentro do grupo.
Muito bem. E ainda se lembra, portanto, de como é que foi aprender a dançar desses primeiros tempos? Foi algo que assimilou rapidamente, que foi difícil? O que é que se recorda?
É um processo, como tudo na vida é um processo. E a dança também, aprender é um processo que demora tempo e que é preciso paciência. Numa fase inicial, quando o grupo começou, nós tínhamos um dançador, uma pessoa que nos ensinava a dançar e que no início nos ensinou e que nos disse da melhor forma como nós deveríamos fazer, e foi uma questão de tempo e de aprendizagem. Ao longo do tempo fomos melhorando, não é?
Claro. Ainda se lembra da primeira atuação que fizeram?
Sim, a primeira atuação que nós fizemos, nós apenas dançámos ao som de um CD. Nós, a primeira apresentação que fizemos, não tínhamos coro, nem instrumentos musicais, era só apenas uma música gravada e os miúdos, neste caso, nós todos dançávamos. Portanto, foi assim que começou.
Muito bem, portanto, toda a sua vida no... É ainda muito jovem, 22 anos apenas, entrou com 4, toda a vida ligada a este grupo e atualmente assume aqui a responsabilidade de presidir. Porquê é que aceitou este desafio na altura, sendo tão jovem, e assumir aqui a liderança do vosso grupo?
É assim, quando nós agora regressamos, nós estivemos parados devido àquilo que toda a gente sabe, que foi o Covid-19, a nossa atividade parou, porque pelas circunstâncias evidentes, e quando nós regressamos, o rancho regressou mal, podemos dizer assim, porque existia uma grande probabilidade do rancho não voltar a retomar. Por si só já era difícil voltarmos a retomar, a direção que estava anteriormente iria abandonar, e portanto se uma nova direção não assumisse, o rancho iria provavelmente acabar, porque ninguém iria conseguir aguentar o barco. Então, eu e a restante equipa, porque sem eles também não poderia ser possível, decidimos assumir e acho que sim, acho que as próprias pessoas gostaram, porque eu, por exemplo, no meu caso, já estou lá desde pequena, portanto conheço as pessoas, conhecemos todos uns aos outros, e acho que fez sentido. Já tinha surgido e já várias pessoas tinham dado a sugestão para eu ser em outros momentos, acho que este foi o momento indicado, e foi quando o rancho precisava mais, portanto, foi neste momento.
Na iminência de não continuar. Sim. Assume um cargo que foi durante muitos anos liderado pelo seu pai. Sente uma responsabilidade acrescida também por no fundo, quase que está a dar continuidade a um trabalho que foi feito também pelo seu pai, que foi fundador e presidente durante muitos anos?
Eu não sinto uma responsabilidade acrescida. Sei que ele terá sempre as opiniões dele e eu terei sempre as minhas, e claro que existe sempre, e nós temos opiniões próprias e às vezes convergem, outras vezes e muitas vezes divergem, mas por um lado é muito bom, porque ele consegue me aconselhar da melhor forma, não só no contexto do rancho, mas sim neste contexto também, mas não sinto uma responsabilidade acrescida por isso. Acho que sim, que pode ser útil para me ajudar e para me aconselhar da melhor forma.
E como é que está a decorrer este arranque? Portanto, está desde outubro, é algo ainda recente, num grupo que está a começar, aliás, como muitos, não é? Pós-pandemia, não tem sido fácil este retomar da normalidade por parte do movimento associativo também. Como é que está a ser? Até porque a restante equipe é também jovem, não é? Como é que este grupo de jovens está a levar a cabo esta tarefa? Qual é o balanço que faz até agora?
Como eu disse há pouco, nós ainda não assumimos assim há tanto tempo, apesar de nós sempre participarmos diretamente e estarmos plenamente envolvidos. A direção atual está sempre diretamente envolvida naquilo que já era o trabalho de outras direções. Nós somos um grupo, portanto todos nós participamos e já estamos envolvidos diretamente no trabalho que fazemos, mas o facto de termos assumido este projeto torna as coisas diferentes. E claro que assumimos o projeto numa altura, como eu disse há pouco, bastante mais complicada, porque nós vínhamos de uma pandemia, as pessoas habituaram-se de alguma forma a não ter ensaios, à inexistência do próprio rancho na sua vida e no seu cotidiano, porque foi também alterado pelas circunstâncias. Portanto, nós tivemos que voltar a chamá-las para junto de nós. E isso foi um desafio, porque nós somos uma direção nova que tomamos conta do grupo e além disso tínhamos esse desafio a cargo. Mas acho que tem sido, eu acho que as próprias pessoas do grupo é que são as melhores pessoas para dizer isso, mas claro, acho que tem sido, temos feito um bom trabalho. Não estamos assim há tanto tempo, mas acho que temos feito um bom trabalho. Desde que começamos, desde que regressamos, já aumentamos o número de elementos que temos no grupo, portanto acho que sim, acho que temos feito um bom trabalho desde que voltamos.
O número de elementos que é um jovem, que é um grupo que pelo próprio nome indica, juvenil, infantil e juvenil, têm muitos elementos jovens. Como é que tem sido esta ligação dos jovens ao folclore? Há muitos participantes, sentem necessidade de ter mais jovens? Como é que estamos atualmente?
É assim, a nossa roda é composta neste momento por pessoas desde os 3 anos aos 22, rapazes, raparigas. Uhum. Muitos deles, os 22, começaram muito provavelmente com 3, 4 anos e agora têm 22 e foram-se mantendo num grupo e outros foram saindo e outros vão entrando. Confesso que acho que é mais fácil trazer meninas para os grupos do que meninos, porque pelo menos é isso que eu tenho sentido. Nós já temos, agora recentemente entraram mais, desde que nós começámos entraram mais 4 meninas, 5, e rapazes tem sido mais difícil, mas depois eu acho que eles acabam por, a verdade é que é uma idade complicada e muitos deles acabam por a meio desistir ou sair,
claro,
mas depois também criam laços e vão ficando e vão gostando.
Muito bem. E este é o tempo certo de passar a palavra então ao nosso jovem, que também está cá hoje, Fernando Sousa, muito jovem também, a perceber também um bocadinho desta sua experiência. Portanto, é tocador de concertina, sempre teve um gosto pelo folclore, aliás, de resto, integra aqui dois grupos, não é? Não só este. Perceber porque é que tem esta paixão pelo folclore, pela concertina, e o que é que o levou também a integrar este grupo.
Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer também pelo convite. E relativamente ao meu interesse, eu não sei explicar muito bem este gosto que tenho assim pelo folclore e pela cultura popular, porque sei que o meu avô já gostava de concertina, apesar de não saber tocar muito, mas sabia tocar um pouco. E depois ele chegou uma vez a dizer, eu pegava na concertina dele quando era pequeno, tinha 5 anos, e ele chegou a dizer, ah, se aprenderes eu dou-te uma concertina. E eu então aprendi e recebi a concertina. Depois integrei o outro grupo, que também esteve aqui no fim de semana passado, que é o grupo Parado
Gatinho. Exatamente,
Gatim.
Sim, foram nossos convidados.
Exatamente, sim. E também integrei o Rancho da Senhora da Pena, que também deu aqui o seu contributo. E na altura que estava nesses dois grupos, fui também convidado pelo Sr. José Manuel para vir para o Rancho da Tiães. E como já era amigo dele e somos família e tudo, e o meu pai é da Tiães, conheço muita gente em Atiães, tenho lá pessoas amigas e tudo, acabei por aceitar o convite e estou muito contente e acho que o grupo neste momento tem pernas para andar.
Até porque também assumo aqui o cargo de vice-presidente, faz parte da direção, que é o colega da Marta, muitos jovens, e pergunto-lhe também assim, há falta de jovens no folclore, como é que vê os jovens, acha que no meio de tantas atividades e ofertas que existem, que o folclore acaba por não ser uma primeira opção, não é verdade? Ou não?
Pois, eu acho que não. Eu acho que no meio rural, que é naquilo que nós nos inserimos, acho que o folclore toma um papel importante, não só pelo apoio que tem dos mais velhos, porque incentivam sempre as crianças a seguirem esse caminho, mas também acho que as crianças no fundo só têm, como há o despovoamento dessas zonas, que é generalizado por todo o país, quer queiramos, quer não, acho que acaba por ser uma atividade que os jovens e as crianças têm e que está próxima deles, que não têm de se deslocar até à cidade, como no caso têm que fazer para ir à escola ou assim, e que conseguem ter amigos de outras aldeias, que no caso, por exemplo, no Rancho da Tiães existem várias aldeias que contribuem para o Rancho da Tiães, não é só pessoas da Tiães, e isso acho que é uma mais-valia e que é um forte motivo que atrai não só os jovens, mas também as pessoas mais velhas.
Exatamente. E atualmente já fez todo o seu percurso escolar, hoje é engenheiro, não é?
Sim.
É fácil conciliar a vida profissional, familiar e também aqui com o folclore, até porque está envolvido em dois grupos. Sim. Como é que concilia a sua vida também com o gosto pelo folclore?
Isso foi já uma pergunta que já respondi quando dei a entrevista pelo Rancho de Parada Gatinho. Eu acho que é preciso ter organização. Se tivermos organização, acho que se consegue marcar ensaios, atuações, estar com a família, ir a festas. Eu acho que se consegue estudar, para quem ainda estuda, trabalhar, eu acho que se consegue tudo. E acho que quando se faz por gosto, ainda se consegue com mais facilidade, claro.
Sabemos que mais recentemente a Festa das Colheitas, em 2022, é considerado por muitos de vós como um dos momentos altos do vosso grupo. Pergunto-lhe, como é que descreve este momento? O que é que aconteceu para ser assim tão espetacular e algo que vocês gostaram tanto de participar?
Eu acho que a Festa das Colheitas é sempre um momento alto para o rancho, porque, acima de tudo, há aquele gosto que nós temos de mostrar perante os nossos vizinhos, porque é todos os grupos de Vila Verde, então ali é que nós não queremos ficar mal. E então preparámos-nos a sério e fizemos isso durante todas as vezes que lá vamos, mas acho que desta vez nos empenhámos mais e todas as pessoas estavam com vontade de dar um bom show, e acho que foi aquilo que aconteceu. Acho que nós fizemos a abertura e acho que, pelo menos, quer as pessoas do grupo, quer a plateia, acho que adoraram a nossa atuação.
Muito bem. Muitos os jovens atualmente que integram este grupo juvenil, são muitos já os que integram. Aliás, como a Marta há pouco nos disse, a própria roda é feita apenas por jovens. E nós tivemos já conversa com alguns deles e recolhemos alguns depoimentos que agora vamos partilhar. A Marta Silva é ensaiadora do grupo, é presidente da Assembleia Geral, tem também apenas 24 anos, natural da freguesia de Atiães e é enfermeira em Vila Verde. A Marta fala-nos de como tem sido o papel de ensaiador do grupo, uma vez que passou de dançadeira a ensaiadora. Como tem conciliado a sua vida profissional com o rancho e como vê a juventude no folclore, dando-nos também dicas de como motivar as crianças e jovens para esta tradição.
Tem sido desafiante, até porque as crianças são um bocado hiperativas e então controlá-las é um bocado complicado, mas tem sido um bom desafio e é uma nova experiência. Passar da dançadora à ensaiadora é bom, é um novo desafio. Manter as crianças atentas e que elas façam tudo direitinho e que não haja assim tanta distração, que já é difícil controlá-las, quanto mais com distrações à volta. Tem sido complicado, vai-se tentando trocar os turnos, mas nem sempre é fácil, porque pronto, por exemplo, onde eu trabalho nem toda a gente faz noites, então trocar as noites é um bocado complicado. Vai-se gerindo, não é conforme se pode, mas é um bocado complicado, sim. As crianças são mais fáceis de aderir. Os jovens são mais, têm outras distrações, outros objetivos de vida e então acabam por sair e não querer tanto o rancho. Acho que depois é aquela coisa na escola também, de andas num rancho. Eles acham um bocado parolo, né? Mas pronto, é mais fácil as crianças, manter as crianças do que os jovens. Eu acho que se for, por exemplo, um grupo de amigos, quanto mais amigos eles tiverem, mais bem. Agora, quando é individual, só vir aquele, é mais complicado. Tinha que ser, assim, grupos maiores a vir. Senão é difícil mantê-los. Ou gostam muito, não é? Ou têm aquela paixão e sempre gostaram. Ou é uma coisa nova que gostavam de experimentar. Ou então, não, é difícil.
Conversamos com a jovem dançadeira Margarida Simões, de apenas 16 anos. É natural da Laje, A Margarida entrou no grupo com apenas 7, motivada pelos familiares, os primos. O seu traje é de lavradeira, costuma levar também um ramo de trigo, focinha, chapéu de palha e o tradicional lenço na cabeça, de referir que dança descalça em algumas canções. Margarida encontra-se ainda a estudar o curso de Ciências e Tecnologias e conta-nos como é conciliar o rancho com a sua vida pessoal, escolar e familiar.
Necessitamos organizar esse tempo, neste caso estudo, de adaptação, conforme as atividades extracurriculares que nós temos, que neste caso, no meu caso, é o rancho. Como eu gosto e faço questão de estar incluída nele, eu acabo por gerir o meu tempo. Não é muito fácil, porque exige uma organização completamente radical, porque temos outros, por exemplo, visitar familiares, temos outras atividades também, mas temos que conciliar ao máximo no que se fazemos muita questão de estar incluídos, por exemplo, a utilizar tempos que não seriam necessariamente bem utilizados, a fazer um plano semanal ou uma saída, neste caso, de rancho que esteja próxima, a tentar organizar o tempo e tentar ao máximo, por exemplo, semanas antes adiantar trabalho. Isso tudo vai contribuir para que futuramente conseguimos estar presentes, não só nesses ensaios ou até mesmo nas saídas, e nos divertimos.
Conversamos ainda com João Pereira, que é ensaiador e, do grupo, sendo que também faz parte da direção, mais um jovem aqui na direção, é tesoureiro, tem apenas 20 anos, de Atiães, também está no grupo desde muito pequenino, com 6, e foi incentivado, lá está, pelos primos. É um jovem estudante universitário na área da contabilidade e falou-nos da dança e do gosto que tem pelo folclore.
Eu gosto de dançar porque sinto-me bem no que estou a fazer. Gosto de ensinar e de mostrar o que eu sei dançar, não é? Gosto de ser o melhor e quando saio de uma atuação tento sempre ser o melhor e dar o melhor de mim. Sim, é preciso gostar muito porque se quem não gostar não consegue vir dançar e se manter aqui por muito tempo, como eu estive. Tivemos aquela paragem do Covid e se eu não gostasse, não voltaria e não estava aqui agora. Então, um bocado complicado, porque nem sempre eles querem dançar. Muitas vezes torna-se difícil pelo barulho, pelas brincadeiras que eles estão a fazer, mas nós, pronto, tentámos sempre acalmá-los e brincar com eles um pouquinho também, consegui levá-los assim, com essas brincadeiras.
Ainda conhecemos o Pedro Pereira, o jovem dançador, que tem 15 anos, é irmão da Marta, filho do José Manuel Pereira. O Pedro, além de estar no rancho, estuda no curso de Ciências Socioeconómicas, joga no Sub-17, no Gil Vicente, ainda ajuda os pais nas explorações. Portanto, muito ocupado, mas consegue conciliar todos estes afazeres também no rancho e pela paixão do folclore.
Eu gosto de estar no rancho porque é uma forma de espairecer um bocado, desligar um bocado do mundo lá de fora. É um tipo uma espécie de uma bolha em que conheço várias pessoas, conheço novas coisas. Na minha perspectiva, um jovem de 15 anos tem tempo para tudo, se conseguir organizar-se bem. Não temos um horário de trabalho e acho que isso é fácil. Eu consigo, estou de manhã, de tarde posso estudar, treino e ainda tenho tempo para outras coisas, por isso acho que isso é fácil.
Por fim, fomos ainda conhecer a Carla Simões, é ex-presidente do grupo e atual vice-presidente da Assembleia Geral. Carla é natural também da freguesia, tem 36 anos e no grupo toca cavaquinho e canta no coro. O seu filho Gabriel, de 14 anos, também está neste grupo como dançador, vestindo o traje de noivo. Carla falou-nos da sua experiência durante o cargo de presidente, de referir que na anterior direção já tinha sido secretária. As diversas tarefas inerentes, um momento caricato também que lhe aconteceu. Vamos ouvir.
Foi tomar conta das saídas, tomar conta do acesso às reuniões, tudo com o grupo em si, das atividades, de roupas, se servem, se não servem, se ver esses pormenores, porque os miúdos, constantemente crescem, as roupas têm que ser todas trocadas, como no caso o meu filho, que neste momento é o noivo, a roupa dele já lhe está bastante a ficar curta, terá que ser alterada. Ou pôr um novo traje, e isso são coisas que é o presidente que basicamente tem que decidir se é roupa nova, se tem roupa de outros que passem e faz-se nova para os mais crescidos, assumir as saídas, para onde é, fazer marcação de ensaios, falar com os elementos que não vieram ao ensaio, avisá-los que tal dia há saída, que tal dia há ensaio, assumir as reuniões da Associação de Folclore, basicamente ir lá, tomar conta, porque para ver quando se vamos fazer a festa Santo António ou festa das colheitas ou rota das colheitas, uma vez por ano fazemos uma dessas atuações, saídas de troca, ver se é para longe, se é necessário autocarro, se não é. Um momento mais engraçado, não para o meu lado, mas arrebentar uma corda na hora de subir para cima do palco. E por acaso tenho quase sempre comigo cordas suplentes, o desfile a arrancar e eu no meio do desfile a meter a corda no cavaquinho e chegar acima do palco, em frente ao micro, estar com o cavaquinho afinado, em pontos a tocar isto com coisas mesmo curtas de minutos. E é complicado, foi uma última minha experiência, foi essa, a mais recente e que mais me lembro e mais marcante foi essa, porque o stress na hora que é se meter a corda não se consegue afinar a tempo e tudo, é complicado, mas consegue-se. O grupo Beijo que está bem encaminhado, com entrada de novos elementos, está nos trilhos certos. Não está a fugir da linha, está num bom caminho, vejo um futuro brilhante para o grupo.
Muito bem, regressando aqui à conversa com a Marta, estivemos aqui a ouvir depoimentos de miúdos, também de gente mais crescida, todos muito diferentes, mas todos partilham aqui o gosto pelo folclore. Vimos também que é sempre um desafio acrescido ensaiar estes miúdos mais pequeninos. Como é que os conseguem cativar, sobretudo para dar continuidade? É uma tarefa assim tão difícil ou vai-se conseguindo? O seu exemplo,
claro,
foi fácil, portanto continua.
Sim, claro que sendo no rancho infantil, em todas as perspectivas é muito mais difícil, mas por outro lado eu acho que é muito mais, sim, é um desafio muito maior, mas por outro lado acho que é tudo muito mais, na minha opinião, é tudo muito mais bonito, porque são crianças, são muito mais genuínas. Nós vemos perfeitamente quando vamos atuar e vemos um rancho em cima do palco, que é um rancho infantil, e outro rancho, um rancho de séniores, repara-se perfeitamente que a forma como o público olha para as crianças é diferente, porque nós seres humanos temos uma empatia quando vemos as crianças a dançar, que acho que é diferente. Agora, claramente que é mais difícil, porque as crianças são mais irrequietas e nós temos que tentar manter alguma ordem dentro do ensaio, e por vezes não é assim tão fácil, porque eles normalmente são irrequietos. Portanto, temos que tentar ali gerir da melhor forma para que eles consigam aprender, mas também gostem de lá estar. Portanto, é uma questão de gestão, não é? E, acima de tudo, que eles sintam sempre que estão a gostar daquilo que estão a fazer.
Exatamente, que estão bem no sítio onde são felizes, sobretudo, sim, não é?
Sim.
Muito bem. Ainda assim, vocês na atualidade têm cerca de 60 componentes, elementos, o que é algo muito interessante, é um número muito satisfatório. Como é que conseguiram este número em tão pouco tempo e com tanta juventude?
Nós já fomos, eu acho que o segredo é mesmo gerir expectativas, e acho que em qualquer associação, seja ela qual for, nós temos que saber gerir expectativas e temos que perceber sempre que o funcionamento de uma, ou seja, o sucesso de determinada associação depende sempre da forma como nós gerimos as pessoas, porque as pessoas são humanos, sentem, claro. E nós temos que gerir da melhor forma para que elas sintam e gostem de lá estar.
Marta, fazer com que estes jovens se sintam felizes e, acima de tudo, como integrantes numa grande família, é este o segredo também para a continuidade do vosso grupo, a união, não é? E sentirem-se como uma família, uma verdadeira família.
Sim, eu acho que as três palavras, já falamos disso algumas vezes, eu acho que as três palavras que definem melhor um grupo folclórico é união, rigor e tradição. Acho que é aquilo que nós nos devemos guiar, são os três pilares fundamentais de um grupo folclórico, e acho que é aquilo que nós temos conseguido fazer ao longo destes anos, com as diversas direções, mas no fundo todos juntos temos conseguido manter isso, momentos mais altos, momentos mais baixos, fazem parte, claro, do processo e do crescimento, mas acho que temos conseguido manter isso, e por isso é que hoje em dia e atualmente temos 60 pessoas.
que é um número muito, muito, muito bom, pelo que nós temos, pelo conhecimento que temos também dos diferentes grupos que vamos entrevistando. E é agora o momento de passarmos a palavra então à Helena, que tem estado aqui connosco a assistir. A sua entrada no grupo, do grupo aconteceu um pouco ao contrário dos restantes elementos, portanto sabemos que entrou incentivada pelas suas filhas e nem sequer estava ligada ao folclore e nem gostava muito, não era? Quer-nos falar um bocadinho de como é que foi este seu percurso?
Ora, muito bem, de facto começou de forma contrária ao que a maioria das pessoas começa, de facto. Bom, isto recuando um bocadinho nos tempos, para dizer que eu tenho duas filhas que entretanto integram também o nosso range, e de facto foram elas é que me levaram a frequentar o range. Isto começou porque efetuaram um convite às filhotas e eu, naquela, pronto, isso é uma atividade ocupacional, ora lá, vamos lá experimentar. E assim foi, de facto fui levando as minhas filhotas, isto ronda o ano de 2011, se não me falha aqui os meus arquivos, e fui deixando as minhas filhotas. E o que é certo é que nesse período eu, como mãe, enquanto estive sentada nas cadeiras durante essencialmente um ano por aí, eu comecei a ouvir e a interiorizar o folclore. Eu comecei a ouvir a concertina a tocar, realmente ouvir. Isto porque nos meus 18 anos, e por isso dizer que de facto no início eu não gostava de folclore, porque eu, com os meus 18 anos era a festa da aldeia, oi, de tarde ao domingo, oi, é para as balhotes, vamos embora. E eu saía. O que é um facto é que o folclore muda, puxa, atrai realmente quem eu quiser sentir. E eu passei por esse crescimento e de facto tenho crescido muito no range. E dou esse meu exemplo, e naturalmente até haverá alguns membros do grupo que não sabem até essa história na sua plenitude, mas o que é um facto é que é muito diferente a gente estar, parar, esquecer realmente o dia, porque um ensaio é feito na sua maioria nos finais, no início da noite, nos finais do dia, ou muitas vezes ao fim de semana, a gente calma, para, desliga a parte profissional e estamos ali, paramos. E de facto ouvir isso, a sonorização, a melodia das concertinas, o toque do tambor, foi uma coisa que me cativou por demais. E a determinada altura tenho as pessoas do rancho, que integram, nomeadamente o Zé e outros elementos, olha, porque é que não vais? Sai da cadeira, vamos, anda a cantar. Eu cantar, e ainda para mais com esta voz rouca com que eu estou, não, mas de facto, anda a experimentar. Ai, mas eu não tenho muito jeito para isso. E foi isto, mas foi este começar, foi este experimentar, mas de facto aquela melodia entrou, aquele toque, aquela concertina, achei cativante. Vou experimentar. Tinha já o meu pai, que dançava um bocadinho de folclore, pouco, mas assim naquelas de festas da aldeia, mas dançava muito bem. Aquilo começou a fazer clique. Eu comecei a tomar atenção às pessoas a dançar, coisa que eu não faria antes, precisamente porque eu achava que não gostava de folclore. De facto, foi enriquecedor este período de 2011 a 2012. Minhas filhas então a integrar o rancho. Eu em 2012, meados de 2012, a integrar o rancho. E de facto, pronto, chegar neste limite, depois disto tudo, comecei inclusive a cantar, que canto até uma das nossas músicas, porque nunca eu neste meu trajeto, neste meu crescimento, acharia que alguma vez alguém que começa um percurso completamente diferente do que a maioria das pessoas iria sequer chegar a cantar. E com o meu tom de voz, que é naturalmente mais grave que a maioria das cantadeiras dos ranges.
Bem, mas para além dessa experiência como artista, eu diria, também tenho aqui, ajudou muito o grupo no seu crescimento, sei que acabou por dinamizar o Facebook, as entradas do grupo em palco, acabou por ajudar também nessa área, não foi?
Sim, lá está, como a Marta há pouco dizia, todas as pessoas do grupo são válidas e obviamente cada uma tem o seu contributo, e isso foi patente no nosso rancho. E também só funciona de facto quando é em grupo, quando toda a gente, porque que desde não só a parte da direção, todos nós somos fundamentais, por basta não haver um tocador no reco-reco ou nos ferrinhos, é suficiente para a sonorização, para a melodia, para estar no palco ser diferente. Sim, isso tem também um pouco a ver com o meu espírito, um bocadinho de luta, de fazer, mas procurarmos fazer mais, o lado sindicalista, como dizia mesmo, como me apresentava inicialmente, que faz com que eu procure sempre o melhor, e procurar o melhor de facto foi, e se, olha, por que não fazermos aqui uma apresentação, porque temos aqueles tempos mortos em palco, há aqui um período que estamos, enquanto estamos em palco, que para um bocadinho, enquanto os meus se reorganizam para a segunda entrada, aqui, e por que não? Experimentou-se, ficou bem, as pessoas gostaram, ok, e assim se continuamos, pronto, faço essas, de facto, estas entradas, essas apresentações, depois numa parte mais administrativa, como no âmbito de ter sido presidente da Assembleia, e larguei obviamente também para dar espaço a esta juventude que é importante e que é preciso de facto dinamizar. Não obstante a isso, a Marta sabe que eu cá estarei para ajudar e continuo a ajudar da melhor forma e da forma que eu consigo, com, também com o meu tempo, que não é muito, mas quer na parte de secretariado, quer na parte de tudo, já desde até o elaborar documentação para a questão das roupas, inicialmente, acho que com todos ajudarmos um bocadinho, as coisas correm com muito melhor.
Na atualidade, o grupo está, de facto, a ser presidido e mesmo na direção por jovens, alguns deles que entraram muito pequeninos. Como é que olha realmente para este percurso? É no fundo, a continuidade de um projeto que vocês acompanharam logo desde o início, não é? Eram já crescidos. É bom ver estes jovens a tomar conta.
É um
conta.
Orgulho, eu diria que é um orgulho, que eu conheci a Marta bem mais pequenina, e a Marta agora com 22 anos, e é um orgulho perceber que de facto ainda a juventude ainda gosta do Rãs. Eu acrescento que de facto é também, é muito bom que até as próprias matrizes curriculares das escolas agora integrem no seu plano curricular também, integrem também um bocadinho no âmbito da educação física, há ali uns timingzinhos que já é dado à parte da cultura portuguesa, e o folclore já integra isso. Sim. Isso é bom, e a gente espera que os jovens que nos ouvem, que nos ouvem e que percebam que efetivamente, que se já entra na própria matriz curricular, é sinal, porque é uma coisa de facto que é válida, que merece ser ouvida, e nós estamos de portas abertas para qualquer jovem que queira integrar o nosso rancho nessa perspectiva. Portanto, esperamos sempre cada vez mais gente.
E como diz a Helena, primeiro estranha-se e depois entranha.
Exatamente. Essa foi, de facto, foi aquilo que a gente estranha, e como aconteceu, como eu expliquei há pouco. Eu estranhei a situação e, de facto, depois entranhei. E espero, com isto, continuar a crescer, porque isto também, lá está, criou uma abertura. Inclusive, até eu passei para a fase da dança, coisa que, lá está, também achava que não seria possível. Sim, de facto.
Consegui fazer todo o percurso. Muito bem. E quem também entrou pelas mãos das suas filhas no Grupo Infantil e Juvenil de Santiago, de Atiães, foi o Narciso Pereira, que entrou para o grupo há cerca de 15 anos, motivado pelas suas filhas. Diz que o grupo é uma segunda família, reconhecendo o valor do folclore para a freguesia.
Estou no grupo há 15 anos. Foi um convite que foram às minhas filhas e eu achei também interessante fazer parte do grupo, porque, pronto, como as minhas filhas, é sempre vão incentivar os mais novos. Ao longo do tempo as coisas foram crescendo, o grupo cresceu, o grupo fez umas iniciativas, umas convívios, e isto faz falta num grupo. Sim, é a segunda família, porque há momentos muito agradáveis, muito bons, e é isso que o folclore acho que faz falta no concelho, numa freguesia como a nossa, é importante. Eu acho que todos os momentos são bons. Para mim, o momento mais alto que o grupo teve foi em 2022, na Festa das Colheitas. Acho que deu para perceber que estamos fortes e que é para continuar. O que eu queria ver no grupo era que continuasse assim, com o potente como está forte, e as pessoas estão unidas.
A Cândida Estrada, de 64 anos, também de Atiães, é avó do pequeno Pedro. Cândida está no coro do grupo desde julho de 2022, foi convidada por José Pereira e também foi motivada pelo seu neto Pedrinho. Cândida falou-nos um pouco de como tem sido a experiência no grupo com o seu neto.
Tem sido boa, tanto da minha parte como da dele. Ele está a gostar muito e eu, sabe como é, para o neto faço tudo. Foi fácil, o Zé disse-me para eu, se eu queria ir, queria levar o neto, e eu fui. Foi a mais ele, e ele gostou muito, e até hoje gosta daquilo, gosta, é assim muito ativo, gosta de se mostrar, não é? E pronto, está a ser muito bom, eu estou a adorar. E estou a adorar muito mais por ele estar. E sabe como é? Eu, como avô, fico a avó babada, não é? Também gosto muito de ver ali, que eu estou ali por o neto. Por ele, eu vou até ao fim do mundo. Vejo aquele que está feliz, eu estou feliz também.
Estamos quase a chegar aqui ao final da primeira hora de emissão, mas antes de terminarmos esta primeira hora, eu ia pedir aqui à Marta para nos sugerir uma música para fecharmos mesmo em grande, que é a primeira hora de emissão.
A música que iria sugerir é a nossa primeira música, foi a música com que nós começamos, que foi a Carrasquinha. É a música que atualmente qualquer elemento que entre no grupo, se for mais pequenino ou que não sendo pequeno ainda não tem nenhuma experiência em ranchos, é a música que nós introduzimos. Portanto, é uma música que é mais fácil, é engraçada, porque é uma música que permite que exista uma envolvência entre os dois pares, mesmo o ritmo e a própria letra da música descreve a forma como antigamente o rapaz e a rapariga se encontravam na sua relação. Portanto, acho que é uma música indicada, porque foi a nossa primeira música e pela melodia que tem e pela simbologia que também tem para nós, acho que é a música indicada para os ouvintes ouvirem.
Muito bem. Por agora então vamos fazer um curto intervalo. Regressamos já de seguida na companhia dos nossos convidados do Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Adiães. Volte connosco até já.
A nossa terra.
Saia.